Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa pela Rádio Positiva, que você baixa no app do seu celular, procura lá Rádio Positiva e você consegue ouvir nossos conteúdos por 24 horas. Também estamos em todas as plataformas digitais e nas plataformas de podcast. Hoje, no Positivice Talks, o Irineu recebe João Vitor para um papo sobre o projeto de jovens estudantes para auxílio psicológico e saúde mental para pessoas sem acesso. E você participa pelo chat aqui com a gente e compartilhe com seus amigos. Então, bora começar. Toca aí, Irineu.
Oi, com licença, outra vez. Já tem aquela mensagem do Feliz Dia Novo que já colamos aqui, mas é bom chegar perto de você e continuar a conversa aqui ao vivo. Ao vivo, eu vivo, você viva, você vivo, e é isso que importa. Hoje a gente tem o que fazer até voltar para o travesseiro. O que é que você vai fazer hoje, hein? Vai fazer o mesmo de sempre, claro, tudo aquilo que é da sua rotina, porque dá sustentação a tudo que é importante para você também, claro. E o que é que você vai fazer fora da rotina? O que, que vai ter de novo e de bom? O que, que vai estar fora aí? Que espaço você vai criar hoje para uma experiência diferente, para alguma coisa nova, hein? É, quando você está vivendo um dia, é bom você programar também um espaço para algo fora da rotina. É, para observar, inclusive, a sua rotina de longe, para olhar a si mesmo de longe, para olhar o mundo, para olhar o que está acontecendo, para olhar para o céu, olhar para longe, olhar para dentro, ficar um pouquinho no seu silêncio, avaliar o que você está fazendo e, assim, melhorar o seu próximo passo. Faça pausas, tá? É isso aí. Faça pausas, não é pausas para nada, é pausa para refletir sobre tudo aquilo que você está fazendo, o que é que está resultando a sua ação. Isso aí, todo dia, o tempo todo, fazer isso. E que bom que amanhece, que bom que você tem o dia de hoje, que bom que até você voltar para o travesseiro, você tem tempo, o tempo está a seu favor, para fazer aquilo que você bem entender, ou não fazer, ou fazer coisa nova, ou deixar de fazer, enfim, o tempo é seu. Que prazer você pode tirar no dia de hoje. Vai aí, é importante para você? Então vale a pena. E se é importante para os outros, pense bem se é importante para você. Vai fazendo essa combinação, essa conciliação, você, o outro, os outros, você e o mundo, você quem está perto, você quem está longe, e assim você vai sempre ajustando a sua trajetória para ter um dia com grande significado, para um dia que entre na sua história. Estou aqui torcendo sempre para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Aqui comigo, Tiago Arruda de Toledo, pilotando tudo aqui, para que a gente chegue até você em todas as plataformas. A Roberta também aqui na apresentação e distribuição. Todo lugar é a nossa rádio. Por isso que o Feliz Dia Novo agora é RádioCast, é podcast. Toca aí no seu tocador de áudio a hora que você quiser. Você acessa aí na sua rede a hora que você quiser. Mas quem quer estar ao vivo é todos os dias na hora do Brasil, das 6 às 8 da manhã. A gente fica rodando o programa para você, tá bom? Ulisses Galucci da Setup, da GECOM, que estrutura aí toda a nossa transmissão, arquitetura, também para os eventos que a gente realiza, eventos online e presencial. Davi Aguiar também com a gente aqui na apresentação, no conteúdo, na Rádio Positiva. Valeu aí, Rádio Transrio, Rádio Vocal, Rádio Jovem Terra, Rádio Positiva sempre transmitindo a gente. Valeu aí, Mudar o Mundo é Possível, o Rubens Lopes, aí Vila Guilherme, mas com gente de todo mundo conectado nessa rede. A Kátia Taurizano também, Mente e Espiritualidade. E você aí que pode marcar os amigos, que você aí que pode compartilhar, chama a gente aqui. A gente não tem uma agência digital aqui, não tem dinheiro investido para dar para o Zuckerberg, para avisar todos os nossos ouvintes que a gente está no ar. Então eu dependo de você. Você que é dessa rede conectada à boa atitude, aumenta essa rede. Quanto mais gente na conversa, quanto mais gente na vibração, melhor o dia. Bom, é isso aí. Por falar no dia, hoje é dia 23 de maio de 2022. A palavra-chave hoje é uma palavra importante, hein? Renovação. Renovação. Qual será a diferença entre reforma e renovação, hein? Reforma e renovação é a mesma coisa? Acho que não, né? Reformar é pegar, manter o jeito de ser e consertar praticamente, né? A gente chama de reforma isso quando uma parede cai, quando uma parede tem vazamento, você vai lá e reforma. E às vezes você faz o puxadinho melhor. Renovar não, é fazer tudo novo, é dar um outro design, digamos assim, né? Renovar é você pegar o mesmo espaço, a mesma coisa e renovar. Mas tem uns R's importantes aí, se você quer usar como palavra-chave não só renovação, mas os R's. Quais os R's que podem ser positivos ao você estruturar alguma coisa? Pense nos R's, tem a reformulação, quando você vai mudar o princípio das coisas. Então é o reformular. É isso aí, você cria uma outra fórmula, talvez para achar uma nova solução para determinada coisa. Então você reformula, você reconstrói, quer dizer, tudo caiu, desmoronou. Então tijolo por tijolo você vai lá reconstruir, porque vale a pena construir novamente o edifício do jeito que era ou de um jeito diferente, aí você reconstrói. A palavra que está na moda agora é o rebranding. Nesse mundo de tanta mudança, nesse mundo exponencial, mudança de significado, de sentido, as marcas, os negócios precisando ser ágeis, então tem o tal de rebranding, quer dizer, a empresa continua com o propósito, ela continua tendo um papel, continua tendo uma função, mas ela precisa atualizar o seu jeito de entrega, o seu jeito de fazer negócio, considerando as demandas do mercado, as demandas do cliente, as demandas atuais, as demandas da sociedade. Então é rebranding, que é algo mais profundo do que o brand, do que o marketing, junta tudo, é o papel que todos nós representamos dentro de uma estrutura de negócio. Faz um rebranding, qual é que é a nossa continuidade dentro desse mercado. Mas é isso, renovação, a palavra re é muito importante e é sempre bom lembrar que a vida não tem ré, para falar em ré, tá? O mundo também não dá ré, tá sempre rodando, tá sempre girando na mesma direção, tá sempre para frente. Então, não tem ré, a vida não tem ré. Futuro não é para trás, é sempre para frente. A vida é uma renovação e, às vezes, é necessário deixar morrer também. Às vezes é necessário deixar morrer. Não é o morrer de morte morrida da vida que eu estou falando. É das coisas. É deixar ciclos serem fechados, né? Apagar aquilo. Aquele ciclo fechou, morreu. Como as estações do ano, olha, dá lugar para um outro tempo, para um outro cultivo. Assim tudo pode voltar a renascer, tudo pode ser diferente, pode vir com uma nova fórmula aí sim, um novo jeito, aproveitando os novos tempos, um novo cultivo, certo? Então, ó, a vida considera a renovação, você fechar ciclos e matar ciclos. Para você viver muitas vidas, você tem que ser dono das suas mortes, entende? É isso aí. E tudo isso de um jeito figurado, porque vida, essa biológica que você respeita, é sagrada, esse templo que é você, de todas as vidas que você vive, isso tem que ser muito bem protegido. Mas você mesmo, dentro desse mundo complexo, tem que saber quando é que algo passou do limite, quando algo tem que ser enterrado, né? Mais do que colocar uma pedra em cima, né? Tem que ser anulado para dar lugar para um outro cultivo. E no amor, o que será isso, hein? O amor e a renovação, como será isso, hein? O amor é uma experiência, certo? Que experiência maravilhosa que é o amor. E é interessante que a experiência do amor, a experiência revolucionária do amor, Não é o amor que você recebe que revoluciona. O que revoluciona é o amor que você sente. O amor que transforma é o que você sente, não é o que você recebe. O que recebe é uma bênção, uma alegria, ser amada, ser amado. É muito bom, é gostoso, aquece, faz bem, te coloca num outro nível. Mas o amor que transforma faz você escrever música, poesia, trabalhar com gosto. Sabe aquela música, Save a Little Pray for You, tudo que ela olha, tudo que ela olha é colorido, ela já reza, agradece o amor, por isso, aquele amor está fazendo aquela pessoa ser feliz, iluminada. Então esse é o amor. O amor é uma experiência pela qual todo o nosso ser é renovado, diz aqui o Bertrand Russell, e refrescado como são as plantas pela chuva após a seca. O amor é uma experiência pela qual todo o nosso ser é renovado e refrescado como são as plantas pela chuva após a seca. Sempre a natureza. Agora tem uma frase aqui interessante e profunda. Eu até publiquei no Facebook aí. Anaïs Nin diz assim, ó. O amor, presta atenção sobre renovação. O amor nunca morre de morte natural. Ele morre porque nós não sabemos como renovar a sua fonte. Renovar a sua fonte. Aí estamos na nossa palavra-chave. O amor morre de cegueira e dos erros e das traições. O amor morre de doença e das feridas. O amor morre de exaustão. O amor morre das devastações, da falta de brilho. E aí eu volto para outra frase da Anaïs Nin. Ele morre porque nós não sabemos como renovar a sua fonte. Tá? Mas dá para falar de renovação e é tão importante. Você está se renovando todos os dias e é importante que você tenha esse sabor, tenha esse interesse, essa curiosidade. Mesmo que até ontem tenha sido tudo tão maravilhoso, tudo tão bom na sua vida, hoje é a chance que você tem de fazer ainda melhor algo novo. E se tudo até ontem foi ruim, muito desastroso, hoje você pode renovar e trocar tudo. Essa é a essência de cada dia, a proposta de cada dia para a nossa evolução. A proporção que o homem exterior se destrói, o homem interior se renova. E aqui é o Michel de Montaigne falando de amadurecimento, ou podemos dizer envelhecimento. É isso que acontece com a gente, né? Mesmo que o nosso físico, mesmo que o nosso tônus muscular diminua, mesmo que a tez da sua pele e do seu cabelo diminua, interiormente você tem uma renovação constante que faz você brilhar em qualquer fase da vida. E o Chico Xavier também, ele traz algo nessa linha do Montaigne. Ele diz assim, ó, lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. Tá vendo? O Montaigne no Chico Xavier. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Então tá aí, ó. Essa é a minha reflexão de hoje, com essa ajuda luxuosa no meu WhatsApp quântico transcendental, que sempre traz ideias do tempo, de pessoas que passaram e refletiram sobre coisas que você também está refletindo hoje, porque a essência, o espírito do homem e da mulher e de todos nós que estamos pensando é o mesmo do homem há 2000 anos, há 500 anos, a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa esperança e a nossa inquietação em relação à vida está sendo elaborada do mesmo jeito que todos os seres que já viveram aqui, pensando tiveram. Então, por isso que a gente traz essa conversa enriquecida. E você agora nesse diálogo, coloca aí as suas reflexões, aumenta um ponto, vai evoluindo porque você tem as suas experiências aí. Se você consegue validar aquilo que eu digo com aquilo que eu trago de outras pessoas que disseram, isso faz sentido para você? Já é o nosso diálogo, já é alguma coisa que fortalece a sua vida, fortalece o seu dia e chega para ficar, para que você vá para a vida, vá para os contatos, vá para as relações com esse brilho no olhar, com essa vibração no coração, com essa vontade do abraço, com essa vontade do novo, com essa vontade de fazer diferente, com essa vontade de fazer melhor. Vamos aí? Vamos, porque é muito bom. Que bom que você está vivo, que bom que você está vivo. Vira a página aí para eu respirar, Thiago, que eu já vou entrar no dia de hoje. Bom, já eu vou dar um oi para quem vem chegando aqui, para dar o bom dia para quem está aparecendo aqui na janelinha. Mas o oi é para todo mundo que nem pode aparecer, nem pode escrever, está no trabalho, está na rotina, está no trânsito. Já baixou o nosso aplicativo? Então entra lá na sua loja aí do seu celular, tem lá o Positivice Rádio, tem lá também a Rádio Positiva. Vê lá o que está na sua loja, né? Na Apple Store ainda está Positivice Rádio, demora lá para tocarem, né? A gente está voltando a usar o radiopositiva.net, procura lá esse símbolo que está aqui em cima, aqui do meu lado, aqui, ó. Então esse símbolo aí é um símbolo da marca. E tem o símbolo Positivice também, que você vê no Positivice Talk, que você pode encontrar. Baixa aí, vai no trânsito, vai ouvindo, a qualquer hora. Lá tem música, né? Tocando músicas, trocando ideias, porque lá é a nossa Rádio Positiva. Mas quem está aqui ao vivo pode entrar na internet, pode conversar, pode escrever aqui no Facebook, aqui no Instagram, pode escrever no YouTube. Nem todo mundo aparece para mim aqui, mas escreva aí, porque tem gente lendo, tem gente participando. Mas vamos lá, hoje, dia 23 de maio, é dia do vestibulando. Tem alguém aí? Tem aí alguém aí prestando vestibular? Essa coisa terrível que faz a gente sofrer tanto, né? E hoje também é dia nacional do café. Eita, essa coisa deliciosa que a gente saboreia. Só de sentir o cheirinho já é bom, né? Na nossa história, o dia do café relembra o início das grandes plantações cafeeiras do país, responsáveis por representar um importante período histórico para o desenvolvimento da economia e sociedade brasileira. Atualmente, mais de 1 milhão e 800 mil hectares do país são dedicados ao cultivo do grão de café. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria do Café, aproximadamente 9 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos consomem café. Conheço bem pouca gente que não gosta de café. Seja o cafezinho carioca, aquele pequenininho, fortinho, o cappuccino, aquele que é misturadinho com leite, com um tomzinho de chocolate também, o expresso, adoro o expresso, ou o americano. O café, sem dúvida, queridinho, né? O queridinho, é demais. Dá para soltar um café aí? Poxa vida, não tem ninguém aqui para me soltar um café agora. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e o estado de Minas Gerais é o que concentra a maior parte da produção cafeeira no território nacional. Então, cafezinho para você aí, um bom café para você. Vale a pena você fazer um intervalo agora para o seu cafezinho. Mas, antes de mais nada, deixa eu pedir para a Roberta, junto com o auxílio de Elmer Bongratz, contar para a gente aqui o céu da pátria nesse instante, as influências que a gente pode ter hoje.
Astral do dia por Elmer Bongratz da Astro Brasil. Hoje, durante boa parte do dia, você pode se sentir sem objetivo e desmotivado. O período geral é meio incerto e é mais propício para revisar projetos, dar continuidade aos trabalhos em andamento e evitar novos investimentos. Também será necessário zelo nas negociações e atenção com documentos e papéis. Reflita antes de emitir opiniões, preste mais atenção ao receber alguma tarefa ou responsabilidade. As perspectivas sobre qualquer assunto podem ser mal avaliadas. Pontos fortes: assimilação, adaptabilidade e improvisação. Pontos fracos: descontinuidade, incerteza, erros.
Seguinte, celebridade do dia hoje, também uma pessoa importante dentro da história dos direitos civis americanos e claro que influenciou todos os outros países. Destaque aqui hoje para Rosa Parks. Quem é essa Rosa Parks? Vou contar para você. Se Rosa Louise McCauley não tivesse se recusado a ceder o seu lugar a um homem branco em Montgomery, no Alabama, Estados Unidos, não se sabe se a luta antirracista e pelos direitos civis americana teria sido tão marcante na história do mundo. Ainda jovem, Rosa teve que abandonar os estudos para trabalhar como costureira e ajudar a família. Pois era isso aí. Naquela época, ela, negra e outros negros, dentro do ônibus entrava um branco, ele queria o lugar dele. É isso aí. E ela disse não. E isso aí inspirou o movimento. Ela era casada com Raymond Parks, membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor na época. Sua vida mudou quando em dezembro de 1955, foi nesse ano que ela se negou a ceder seu lugar a esse homem branco no ônibus, causando uma grande revolta na cidade e eclodindo no que seria a luta pelo direito dos negros americanos, um capítulo importante na história do país. A partir daí, Rosa dedicou a sua vida à luta antirracista e tornou-se um ícone mundial. E a partir daí também, a gente viu o surgimento do grande líder, o pastor Martin Luther King, que veio a ser o grande ícone dessa luta pelos direitos. É interessante falar da Rosa Parks, porque às vezes a gente pensa que a luta pelos direitos está concentrada numa única pessoa. Não, uma pessoa se torna um ícone. Ela está naquele lugar, ela assume a liderança naquele momento que é preciso. Mas se não existisse o Martin Luther King, realmente existiam já muitas Rosa Parks. Aquilo chegaria, mas é importante ter esse momento emblemático. Isso faz parte da comunicação, da criação do senso comum e de importância. E é sempre importante destacar que muitas pessoas e todos nós fazemos parte da história e faremos parte sempre. Então, de certa forma, nós com a nossa vontade, nós com o nosso centro de justiça, é que avalizamos os líderes que vão ser portadores do nosso discurso, da nossa justiça, daquilo que a gente quer ser feito. E é por esse motivo que a gente, quando um político eleito por nós não cumpre aquilo que ele prometeu fazer, nos decepciona muito e a gente se arrepende do voto. Mas é por isso também que a gente tem que eleger o nosso representante e vigiá-lo e ficar em cima para saber se ele mantém aquela pauta que ele diz durante uma campanha ou durante um movimento, porque ele tem a representação de um povo, né, de uma causa, e ele não pode sair fora dessa linha. Mas vamos lá, antes de trazer aqui a frase musical do dia para você desafinar comigo, eu quero saber se tem uma Flávia Lippe no estoque aí para dar um super toque para a gente nesse momento de A Equação.
A gente só pode fazer pausa se a gente está presente, né? Não tem como você fazer uma pausa sem estar presente. E estar presente é o único caminho, na verdade, para a gente ser feliz. A gente não tem como ser feliz amanhã. Amanhã você nem sabe, né? Quantas histórias, né, a gente ouve e a gente já contou aqui do inesperado. Né? As coisas que acontecem e você não tinha nenhum plano traçado para isso. Né? O hoje, né, é o único momento que a gente consegue viver com plenitude e com qualidade. Se você não consegue pausar um minuto, silenciar um minuto, me desculpa, mas como é que você quer viver? Se você não consegue ficar consigo um minuto. Se você não consegue, durante esse único minuto que você está tirando, estar pleno, absolutamente pleno. Quer dizer, você vive num moedor de carne. Você só é o resto que sai do outro lado. Entende? Isso é muito importante se pensar. Se você não consegue ficar um minuto com você mesmo, meu Deus, com quem que você vai conseguir ficar? Você, a minha busca por melhorar é porque eu sei quem eu sou, né? E eu acho que você é a mesma coisa. É uma ilusão, né, a gente achar que não existe dualidade, né? Eu acho que a busca por entender a dualidade é que faz a gente silenciar. Se você estiver conversando com alguém e você ficar em silêncio, ela pergunta, você está me ouvindo? Né? E é óbvio que eu estou te ouvindo. Se eu não estivesse em silêncio, é que eu não estaria te ouvindo. Né? É. Mas essa necessidade da fala. O cara está falando e o outro está falando em cima, e o outro está falando em cima. Ninguém aprende nada, ninguém ouve nada. Então, o silêncio, ele parece que incomoda. Né? Ele parece que é um ato de desprezo. Na verdade, o silêncio é o ato de absoluta atenção. É quando, de fato, você está perto daquela pessoa. Né? E ela pode falar em qualquer tom de voz que você está em silêncio, amoroso, ouvindo o que ela está falando. Né?
Então é isso. A Flávia falou, presta atenção. Quando você está ouvindo, você está ouvindo. Quando tiver atenção, você fala. Esteja presente, né? Está aí no recado, esteja presente. E seja presente também no presente. É, não é amanhã nem ontem, é hoje, é agora. Hoje é hoje, tá? Hoje não é amanhã, amanhã não é hoje. Esteja presente aí, então, que aí a qualidade de tudo aquilo que você fizer, seja das conversas, dos diálogos, seja as coisas que você faz, as suas funções serão muito melhor aproveitadas se você estiver presente naquilo que você faz. A sua entrega é sempre muito melhor. Mas chegou a hora de desafinar. Você vai desafinar comigo? A música, adoro essa cantora, né? Vale a pena ter aí no seu repertório. Adriana Calcanhoto. A música é do Cazuza, do Bebel Gilberto, do De Palmeira. Mas a frase é, vamos ver se você lembra, se só lendo, o nosso amor não vai olhar para trás, desencantar, nem ser tema de livro. Lembrou aí da Adriana Calcanhoto? Depois do programa você põe aí no Spotify, ou no YouTube, ou no Deezer para ouvir. Vamos desafinar comigo? O nosso amor não vai parar de rolar, de fugir e seguir como um rio. O amor é um fluxo, é isso aí. Como uma pedra que divide o rio. Me diga coisas bonitas. Bacana, né, essa letra, né? O nosso amor não vai olhar para trás. Aí é a nossa frase, né? Desencantar, nem ser tema de livro. A vida inteira eu quis um verso simples para transformar o que eu digo. Vai aí, verso simples, é isso aí. Rimas fáceis, calafrios, fure o dedo, faz um pacto comigo, é isso aí, cria um elo. Num segundo teu, no meu, tá falando de presença, por um segundo mais feliz. Estamos no tema presença aí. Então aí a música de Palmeira, Cazuza, Bebel Gilberto, que você conhece, lindamente gravada por Adriana Calcanhoto. Deixa tocando na sua cabeça que essa música é muito gracinha, né? Muito gracinha essa música aí. Ai, o nosso amor não vai andar para trás. Ah, que bom, né? Deixa eu dar um oi aqui para falar de amor, falar com todo mundo que está nesse momento cheio de amor pela vida, cheio de amor para dar, que acorda cedo, que acorda tarde, está aí no dia, está na labuta, está fazendo, quem chega para dar oi, cowboy, está aí, feliz dia novo, cowboy, bom dia. Ó, tem um cowboy sem chapéu, hein? Mariano Farias também, hoje é meu aniversário, é isso, Mariano? Mariano, parabéns para você então, felicidade para você, muitos anos de vida, muita saúde, muita coisa para fazer, muita alegria, muita felicidade que você consiga fazer as coisas que são importantes para você e ser feliz com aquilo que você tem, aquilo que você é. Rô Barros está dizendo aqui, delícia de programa, lindeza de apresentador. Olha, vou até mandar um coraçãozinho aqui, Rô Barros, obrigado aí pela presença, pelo carinho sempre. Antônio Silva Barbosa, feliz dia novo, tá falando com a gente de Serra Grande, música Dama de Vermelho, Bons Fluidos, tá lembrando de uma outra música Dama de Vermelho, não sei se é a do Chris de Burgh, você está falando, não sei que música é essa. Eu conheço uma do Chris de Burgh. Lady in Red. Reinaldo Mota, feliz dia novo para todos. Bom dia para você. Michele Carine, ô Michele. Pois é, vamos estar amanhã na live, né? Amanhã numa live lá no canal da Michele para falar sobre emprego, empregabilidade, futurabilidade, sobre lugar da gente no mundo, no trabalho. Vamos pensar e refletir sobre isso. Cowboy, dia de alegria, isso aí, cowboy. Vamos lá. Fábio Dias também, feliz dia com nova energia, isso aí, sempre uma nova energia. Renata Lira também está aqui com esse sorrisão bonito aqui na janelinha. Elaine Mendes, mais um dia para novos aprendizados, ela diz aqui, isso aí, sempre alguma coisa nova para aprender. Nosso Rubens Lopes, felizmente, mais um dia novo. Lopes também sempre produzindo conteúdo bom lá no seu canal. Om Shanti, a Maria Lima dizendo aqui, que bom que vocês estão no ar. Lembro que quando comecei a ouvir você, o Alexandre Pilege e a Renata Leite, sempre senti a onda do bem. É isso aí, a gente sempre estava na onda do bem com o Pilege, com a Renata, desde os tempos lá da Nova Brasil, né? E ela diz aqui, ó, e hoje é o mesmo sentimento, só que com um pouco mais de maturidade e entendimento, e agradeço que foi por mim. Ela disse que conheceu a Brahma Kumaris. Quem tem bem é uma rede do bem. É isso aí, Maria Lima. Ela conheceu a Brahma Kumaris, que eu sempre falo aqui, uma organização indiana, onde eu me inspiro muito também, onde eu aprendi meditação, Raja Yoga. É muito legal tudo que eles fazem. E você pode procurar ibkumaris.org, tem cursos gratuitos de meditação, tem obras interessantes, tem conteúdos muito legais para você, bkumaris.org. Maristela Laniado também está com a gente aí, bom dia para você. Marcelo Oliveira Santos, good morning world, feliz ano novo Brasil amado, é isso aí, good morning todo mundo. De Embu das Artes, o Flávio Silva também está com a gente. Eita, Nair Cardoso, Irineu e equipe, feliz dia novo, muito bom, muito obrigado. Raquel Araújo, valeu sua presença também. Eduardo Nascimento, direto de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E Romeu Melo também está com a gente. Bom, muito legal estar com você, muito obrigado por sua presença, muito obrigado porque você está aqui. Manda contribuição, manda sugestão, leva a gente para fazer evento para a sua empresa. Onde você quiser, a gente leva o diálogo, levamos palestrantes, levamos a produção, o que você bem entender. É só entrar em contato com a gente, é muito legal. Leva para a sua associação, enfim, é muito legal expandir esse nosso papo dentro de um modelo estruturado como a gente fez a vida toda aí. Sempre reunindo conteúdos importantes para organizações, para grupos e expandindo um pouquinho a nossa leitura a respeito do universo do trabalho, a respeito do futuro, o que é que a gente tem de potência para ser aproveitada dentro da gestão. É sempre muito importante a ética, a tecnologia, o trabalho, o engajamento, as vendas, o marketing, o branding, tudo isso que a gente gosta de tratar quando vai para diálogos nutritivos dentro de organizações. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Está todo dia aqui trazendo ideias assim também, do jeito muito mais leve e solto, com o apoio da G-Info, tecnologia para gestão. Folha Fácil G-Info, afinadíssimo com o E-Social. E Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Emprego que você procura está procurando você. trilhaempregos.com.br.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não leia nenhum jornal, ler um só. Vamos dar aquela sobrevoada para saber como é que estão as notícias lá fora, o que pode impactar a sua vida, tudo impacta, e como é que você pode impactar essa realidade lá fora, aquela na qual você participa. Vamos então começar aqui pelo portal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, manchete principal: governo planeja trava para evitar reajustes da Petrobras em ano eleitoral. Governo troca presidente da Petrobras após 40 dias da última mudança. É. Indicado para a Petrobras, não tem a qualificação exigida, dizem acionistas minoritários. Eleições 2022. Tebet sofre pressão em prova de fogo para erguer terceira via após saída de Dória do páreo. Pois é, ontem ele fez um comunicado oficial e disse que realmente é com dor no coração que está fora do jogo. Mônica Bergamo escreve: Dória decidiu abandonar a campanha depois de elogio de Rodrigo Garcia a Tebet. Pois é, o cara que ficou substituindo Dória, o seu vice, que está lá no governo do estado de São Paulo. É o jogo da lógica da política. E o que é lamentável é isso aí. O PSDB é um partido tão importante, que teve até a presidência da República, não conseguiu se organizar para ter uma proposta de governo em todos os estágios, né, da federação para a presidência da República. O PSDB não pretende usar seu fundo eleitoral para a campanha. Ah, é? Então devolve para a gente, né? Não vai usar o dinheiro na campanha? Porque não vai ter candidato? Então essas coisas a gente não entende, né? Não vai usar? Então devolve, porque foi feito para a campanha. Bom, é claro que tem as campanhas para governador, tem as campanhas para... Mas, enfim, não vai ter candidato majoritário, não precisa pensar nisso, senhores deputados, numa lei assim. Se não tem candidato, devolve o dinheiro. É, não é para pegar, ficar somando dinheiro de um partido, de outro, em função das coligações. Senão, enfim, reforma política já, é isso que a gente tem que fazer campanha, né? É, outros assuntos aqui: Tribunal dos Povos julga Bolsonaro por crimes contra a humanidade. Júri Internacional examina denúncia de entidades sobre atuação na pandemia. Painel: Sara abandona o Inter. Vira Huff diz que se aposentou da militância de rua. Nossa, isso é tão importante, né? Vai fazer uma falta a Sara, né? Recém-casada, ela não quer fazer campanha em caso de disputa entre Bolsonaro e Lula. É, sou uma dessas pessoas que apareceram na onda dos influencers sem consistência, que ainda existem, ainda estão por aí, que acham que simplesmente a influência digital dá consistência para atuar na política ou na militância. E depois acontece isso, né? Um vai pra lá, vai pra cá. Bom, sucesso, né? Felicidade no casamento. No esporte, Tandara do vôlei é condenada a 4 anos de suspensão por doping. Fuja de erros da declaração pré-preenchida do imposto de renda. Cuidado aí. Bom, mudando de portal. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. É, vamos aqui mudar para o Jornal do Brasil, mas antes dizendo que a Folha explica: saiba por que o voto eletrônico é seguro em nova série de vídeos sobre eleições de 2022. Em vez de ficar atrás do WhatsApp, do que fala essa ala mais delinquente, não vá atrás desse negócio de inviabilizar o voto. Saiba por que o voto eletrônico é seguro em nova série de vídeos sobre eleições. Vai lá assistir, assim você fica sabendo melhor sobre o sistema eleitoral no Brasil. Jornal do Brasil. Esse é o mesmo assunto também que hoje está em todos os lugares. Bolsonaro demite o terceiro presidente da Petrobras com pouco mais de 40 dias no cargo, a gente já falou. Comandante da FAB diz que Força Aérea cumprirá a lei diante de qualquer resultado das eleições. Militar também afirmou que Exército e Marinha, em conjunto à Força Aérea, farão uma força-tarefa para garantir pleno transporte das urnas por todo o país e para certificar que o pleito ocorra de forma justa e tranquila. É isso aí, essa garantia que a gente quer, né? A gente não precisa de fiscalização, nem do aval, nem de mediação das Forças Armadas. É só essa garantia de que o curso da democracia, né, com as instituições que são responsáveis por isso, possa ter essa tranquilidade. Caderno B, protagonista de filmes e novelas, Vassouras, no Sul Fluminense, ganha Cidade do Cinema, em parceria entre Hotel Mara e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Nasce a Cidade do Cinema de Vassouras. Opa! O local do novo investimento é a antiga Escola Regina Coeli, dos mais importantes e icônicos prédios da história da cidade. Aqui também, Dória anuncia a desistência da candidatura à presidência e tem um pronunciamento dele em vídeo também. Pior que não ler nenhum jornal, ler um só. Entrar aqui agora no portal do Estadão também o assunto da demissão do presidente da Petrobras. Bolsonaro demite presidente da Petrobras. Troca vai levar a mudanças no Conselho e na política de preços. Saída de José Mauro Coelho abre caminho também para atender ao desejo do Planalto de alterar a forma de reajuste dos combustíveis em ano de eleição. Catanhede escreve também sobre eleições, Eliane Catanhede. Depois de Dória, PSDB e MDB vão queimar Tebet. E aí, a pergunta que ela faz, em favor de quem, né? Em favor de quem? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que se tem agora para falar mal. O importante é isso. Vamos ficar de olho. Recursos públicos. Empresa em casa abandonada vendeu 12 milhões em caminhão de lixo para o governo. Então, corrupção do governo Bolsonaro que precisa ser investigada. Licitações também foram vencidas por empresa que um ano antes vendia merenda. Você vê como a velha política velha continua. A mamata nunca acaba. É isso que a gente precisa prestar atenção e precisa investigar. Foi no Ministério da Educação, está sendo agora sempre via Casa Civil. Editorial do Estadão. O que pensa a Procuradoria-Geral da República sobre o escândalo dos caminhões de lixo? Ação entre amigos. Pois é. Ação entre amigos, sabe? É o toma lá, da cá de sempre, os apoios partidários, o toma lá, da cá. Ação entre amigos, acho que resume bem o editorial do Estadão. O que significa mais essa corrupção no governo Bolsonaro. Investidor estrangeiro confia na democracia? Dizem líderes do Bradesco. Executivos afirmam que consenso é de solidez das instituições brasileiras. A gente também confia, mas é sempre muito importante vigiar. Custo Congresso vai encarecer a conta de luz em 10%, diz estudo. Thomas Friedman escreve, Biden será capaz de unir os Estados Unidos e conter a ameaça trumpista? Pois é, o pessoal continua do Trump, continua tocando o terror, né? Vamos lá, CNN, para encerrar aqui a nossa rodada de notícias, do giro aqui dos portais de notícias, também falando do mesmo assunto que predomina hoje, governo anuncia nova troca na presidência da Petrobras, imagens de satélite mostram navios russos carregando grãos, inflação muito alta afetará mais a América Latina, diz Davos, CNN Brasil lança nova campanha e nova assinatura, isso aí é venda, né? Então, se você gosta da CNN, vai lá. Basília Rodrigues escreve, após saída de Dória, ex-presidente nacional do PSDB, diz que irá defender nova candidatura. Qual será essa nova candidatura, hein? Calma, diz Dória, a CNN, sobre candidatura em 2022 ou 2026. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só, ainda fechando aqui a partir da CNN, manifestações de 2016, slogan de Lula adota a mesma expressão de movimento da direita. É isso aí, exército, marinha, aeronáutica, polícia e eu, juntos pelo Brasil, também, olha aí o slogan. Pois é, é o marketing, né? É o efeito do marketing, que a gente não sabe ainda o papel do marketing e o papel de um discurso político consistente. Precisa é realmente traduzir o discurso para que as pessoas absorvam e eles entendam as tendências para trazer votos. É exclusivo da CNN, era de apaziguar a Coreia do Norte, acabou, diz líder da Coreia do Sul. Roberta, chega aí então agora com a sua da pauta positiva e vamos seguir em frente.
Notícia em destaque no IG Tecnologia. O Twitter anunciou na semana passada mais uma forma de criadores de conteúdo ganharem dinheiro através da rede social. Trata-se do Super Follow Spaces. O Super Follow é o recurso da plataforma que permite que usuários paguem para serem super seguidores de criadores de conteúdo, recebendo publicações exclusivas. Agora, a ferramenta foi expandida para salas de áudio e spaces. Isso significa que criadores de conteúdo podem criar spaces exclusivos para conversarem com quem assina seus perfis.
Pois é, o Super Follow Spaces já está disponível para todas as pessoas que têm o Super Follow acionado em suas contas do Twitter. Sempre assuntos de tecnologia também em destaque aqui, mas especialmente aqui a gente tenta cuidar da mídia interior, aquilo que realmente entra pelos seus ouvidos, aquilo que é, claro, para despertar o seu senso crítico em função das notícias que eu acabei de ler, mas também aquilo que é para reforçar o seu caráter, seu valor, a sua estratégia pessoal, o seu jeito de refletir o mundo e lidar com o mundo. Palavra-chave aqui, você já viu, é renovação, essa palavra importante, mas eu trago aqui para você uma reflexão da professora e filósofa da Nova Acrópole, a Lúcia Helena Galvão, que vai falar desse tema com você. Manda aí.
Que horas você tem dentro do seu tempo para pensar no que você quer ser, no futuro que você quer construir, em como está administrando a sua vida até agora? Se esse teu comportamento recente é condizente com o lugar que você deseja chegar? Se eu desejo chegar na porta e hoje não andei para lá, ontem não andei para lá, semana passada não andei para lá, pode ser que passe tanto tempo que eu esqueça da minha meta de vida. Ou tenha andado tanto na direção contrária que já não vale mais a pena. O que garante o meu sonho é todos os dias voltar à presença dele e dizer: me aproximei um passo, dois passos, três passos, ou seja, eu estou me deslocando, sem ansiedade, mas com uma referência de direção constante, para que você não se perca no caminho, não seja um barco à deriva. Então, um elemento importante é aquilo que Platão chamava de divinos ócios. E, contrariamente ao que você deve estar pensando, não é não fazer nada. Ócio, no latim, significava ótium, que era o contrário de negotium. Negotium, as coisas do corpo. Ótium, as coisas da alma. Parar um tempo e dedicar-se a pensar em você, na tua vida, e onde você quer chegar com tudo isso, o porquê das tuas atitudes, se elas foram impensadas ou pensadas, e por que ainda se permite tanta coisa impensada, apesar do prejuízo que te traz, ou seja, refletir, colocar-se diante da tua alma e chamá-la para um chá, e trocar figurinhas sobre o teu tempo, a tua vida e os teus sonhos. Isso é fundamental. Tá? Então é nesse laboratório secreto, na solidão das nossas imaginações mais ousadas, que administramos os nossos sonhos, que administramos o nosso futuro. E podemos aproveitar bem os ciclos onde estamos inseridos, porque cada um deles tem uma energia, entenda isso. Então, a energia do verão é uma energia de plenitude da vida física. Se eu tenho que concretizar algo, o tempo é esse. Aí você vai ver, a energia do inverno é uma energia de recolhimento, de vida metafísica. Se eu tenho que refletir, se eu tenho que ler um livro profundo, se eu tenho que estabelecer algumas ideias para que possa plasmá-las depois na minha vida, o momento é esse. Então eu não vou na contramão dos ciclos. Eu vou junto com a natureza. Eu caminho de braços dados com ela. Eu uso a energia de cada momento para alinhá-las com o meu objetivo. O homem que sabe onde quer chegar alinha as velas de maneira que qualquer vento lhe seja favorável. Vocês conhecem esse antigo ditado. Então é importante entender a energia dos ciclos, sobre isso falo bastante numa palestra sobre a origem das celebrações modernas, entender a energia própria de cada ciclo. As celebrações clássicas foram criadas para isso, para relembrar ao homem a energia de cada ciclo e caminhar utilizando, ajustando suas velas para que ela te leve onde você quer chegar. Mas necessitam nascer no mundo os nossos sonhos. Para isso exigem planejamento e acompanhamento. Em geral, só planejamos o que vamos ter e fazer. E o que queremos ser? Isso é uma outra reflexão que já fizemos, inclusive, um pouco atrás. Não sente diante do novo ciclo e diga: eu quero ir à Europa, eu quero ter um novo carro. Tá bom, faça isso, isso não é mal, isso são projetos. Não estou aqui para dizer que os projetos são pecaminosos, nem nenhuma mentalidade medieval. Eles são bons, se estão alinhados a um projeto que esteja ligado ao ser. Tá? Que essas são as verdadeiras metas, ou seja, eu quero ser um ser humano mais fraterno. Bom, aí sim, se eu for à Europa, tudo que eu vi vai ser aprendizado para que eu possa me tornar mais fraterno. E se tiver a oportunidade de dar exemplo para alguém, darei. Eu não vou à Europa em vão. Eu vou à Europa para aprender e distribuir aquilo que tenho, para tornar os seres mais fraternos. Nada, gente, nada isolado em si mesmo é bom ou si, ou é bom ou mal, perdão. Bom ou mal é o uso que se faz das coisas. Não pense, eu tenho um projeto de estudar medicina. Ah, isso é muito bom. E em si, não. Depende do que você vai fazer com isso. Lembrem que Hitler, com o seu nazismo, usava médicos para torturar nazistas nos seus campos de concentração. Ou seja, só a medicina é uma boia em alto mar, pode servir a qualquer coisa. Alinhe os seus projetos com sonhos de ser. Eu quero ser mais fraterno, eu quero pensar um pouquinho menos em mim, comprometer-me mais com a humanidade. Bom, aí sim, os projetos que você colocar aí dentro, alinhados com isso, são maravilhosos. Já contei para vocês, é uma pergunta reiterada que eu recebo em várias palestras presenciais. Professora, você não acha que a internet está acabando com a educação, está acabando com a comunicação, está acabando com tudo? Olha, eu acho difícil que a internet esteja fazendo isso. Quem está fazendo é o usuário da internet. O usuário da internet. Porque se você tivesse uma meta grandiosa que justificasse toda a sua vida, você ia à internet para colher dados ou para distribuir aquilo que já encontrou. Pensem, gente, o que seria um Platão com a internet? Várias vezes já falei para vocês que eu sonho com Platão tweetando a República. Eu acho que isso seria o máximo. Quem tem uma meta, quem tem um sonho, quem tem uma meta no terreno do ser, qualquer coisa é ferramenta e é útil. As coisas em si não são boas nem más. Bom ou mal é o que você pretende fazer com elas. Então não esqueça, planeje o ser. E não apenas o ter, o ir, o voltar, o comprar ou vender, que não são maus em si. Mas tem que estar alinhados a uma meta maior, uma meta humana.
É isso aí. Guardou tudinho? Lucilina Galvão aqui no recorte da Nova Acrópole. Destacar aqui agora uma reflexão a partir de um livro de um cara muito... muito lido em todo mundo, no ambiente de gestão e de motivação, no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen R. Covey, e ele fala sobre iniciativas, tomar iniciativa, a nossa natureza básica, diz ele, nos torna ativos e não passivos. Isso significa que temos o poder não apenas de escolher respostas em circunstâncias determinadas, mas também de criar as circunstâncias. Tomar iniciativa não significa ser agressivo, ser insistente ou ser chato. Significa reconhecer a responsabilidade de fazer com que as coisas aconteçam. Por exemplo, quem deseja um emprego melhor ou uma promoção tem que mostrar mais iniciativa, fazer testes de aptidão, cursos de aperfeiçoamento, estudar seu ramo de negócios, além de conhecer a fundo os problemas específicos das empresas de seu interesse, para depois, então, mostrar como essas habilidades podem ajudar a resolver as questões de uma organização. Esse tipo de iniciativa leva o nome de venda de soluções. Venda de soluções é um dos pontos-chave para quem quer alcançar o sucesso profissional. É isso aí. Sempre lembre-se disso, é sempre importante falar isso. Quando você está procurando emprego, embora você precisa pagar os seus boletos, pagar suas contas, isso não faz de você a pessoa preferida pelo emprego. A pessoa não vai te contratar por causa dos seus problemas, por causa da prestação da escola, a prestação da casa. Entendeu? Ela não te contrata por causa dos seus problemas, não é um programa assim de seleção que existe. Ela contrata em função das suas iniciativas, da capacidade que você tem de solucionar os problemas da empresa, porque é essa troca que você vai fazer. Você vai vender essa capacidade, o seu tempo, a sua energia, a sua competência, a sua boa vontade, a sua dignidade, também a sua ética, para aquela empresa. Então, se ela perceber em você que você quer agregar valor ao que ela faz, ela vai te remunerar por isso, porque ela nunca contrata você para resolver o seu problema, a empresa. Ela contrata você para resolver os problemas dela. Para muitas pessoas, falta a iniciativa para dar os passos necessários para fazer a coisa acontecer e agregar mais valor àquilo que ela sabe. São pessoas que ficam à espera de que algo aconteça ou que alguém tome conta delas. É isso aí. Elas não percebem que quem consegue os melhores empregos são os profissionais proativos, aqueles que representam solução e não representam mais problemas. São os que aproveitam a iniciativa para fazer tudo o que é preciso ser feito, em harmonia, é claro, com seus princípios, para que as tarefas todas sejam cumpridas. Sempre tem uma lista de tarefas, coisas agradáveis, fáceis, complexas, difíceis de se fazer, mas que precisam ser feitas. São tarefas dentro de uma organização. Você que cuida de casa sabe isso. Tem muita coisa que você não gosta de olhar, mas você tem que enfrentar. A pia cheia, por exemplo, né? Você vê a pia lotada? Ah, que você queria que tivesse uma mágica ali para tirar aquela pilha de coisas da pia. Mas não. Aí você vai lá, abre a torneira e começa a pensar em alguma coisa e de repente você resolve. Mas alguém tem que fazer, é uma tarefa. Imagina com tantas funções numa organização que precisa fazer tantas entregas, cada pessoa tem que levar a sua proatividade, a sua inteligência, a sua cooperação para resolver problemas, para que a organização funcione. Por isso que se chama organização. Portanto, aí, ó, se você esperar que os outros façam o que você poderia ou deveria fazer, você será uma pessoa passiva, estará contrariando a sua natureza básica e provavelmente não conseguirá o que deseja, tá? O crescimento e as oportunidades estão reservadas para as pessoas ativas, para quem toma iniciativa, tá? Então, você tem um sonho para realizar? Não terceirize seu sonho, tá? Você tem algo a buscar? Não terceirize a busca, sabe? Não é a busca que vem até você, não é o sonho que vem te buscar. É você que vai no sentido do sonho. Eu estava aqui criando ontem aqui um termo. A gente tem crença limitante e a gente tem crença terceirizante, que significa o pensamento mágico. Alguém vai fazer isso, alguém precisa fazer isso. Inclusive precisa fazer isso por mim. Alguém precisa resolver o meu problema, alguém precisa dar um jeito nisso. Ah, eu queria que isso acontecesse. Então não acontece. É um jeito terceirizado, deixar para Deus, deixar para a igreja, deixar para o pastor, deixar para a irmã, deixar para o pai, deixar para o marido, deixar para o chefe, deixar para o vizinho, deixar para o outro. Você fica vendo o que o outro não faz e que poderia fazer e não vê o que, que você deixa de fazer. Isso é um jeito da gente perder espaço e fazer um papel ruim, aquele que atrapalha a nossa evolução, a nossa trajetória, a nossa mobilidade mesmo, até dentro de uma organização. Então, ó, lembrando aí de novo, o texto que eu adaptei aqui a partir de um argumento do Stephen Covey, é isso aí. Iniciativa, proativa, isso, proatividade, isso faz parte de você, é da sua natureza isso, tá bom? Mas vamos lá. Isso aí, eu quero trazer agora aqui, depois da gente tratar deste assunto aí, a partir do Stephen Covey, eu queria ver o que é que a Roberta tem para contar para a gente aí da pauta positiva.
Notícia em destaque na Isto É. A doença venosa crônica é uma das doenças mais prevalentes em todo o mundo. Estima-se que pelo menos 38% dos homens e 61% das mulheres sejam portadores de varizes nos membros inferiores. No Brasil, a doença já afeta 50% da população, sendo a 14ª causa de afastamento do trabalho e a 32ª causa de aposentadorias por invalidez. De acordo com o médico Dr. Bernardo Barros, a doença venosa tem impactos graves na saúde da população, uma vez que dores nas pernas impedem o exercício e até a realização de atividades normais, o que, por sua vez, contribui para o aumento de peso do paciente e, consequentemente, o agravamento da doença, podendo evoluir para quadros de trombose e úlcera venosa nas pernas. Para os pacientes que têm varizes maiores, muitos sintomas, inchaços nas pernas, o médico explica que, além da rotina de exercícios, o tratamento das varizes também é essencial. O tratamento com escleroterapia ecoguiada com espuma ou simplesmente espuma densa se torna uma boa opção com resultados excelentes e possibilidade de tratamento sem cirurgia ou internação. Atualmente, cerca de 200 a 300 mil pacientes necessitam desse tratamento no SUS, E isso é muito grave. O que precisamos fazer de maneira mais rápida, com maior impacto, é tratar esses pacientes mais graves e, a partir desse momento, também começar a tratar o que estão evoluindo na doença venosa, para que eles não cheguem a esse estágio mais grave, que, embora tratável, pode ser irreversível. Alerta o médico. A prática de exercício físico tem uma relação direta com a prevenção da doença circulatória, não só para os casos mais avançados, mas também para pacientes que sofrem de hipertensão, diabetes, doença arterial, por exemplo. O exercício pode permitir uma melhora no bombeamento do sangue pela panturrilha em direção ao coração. Então, quando o paciente se movimenta e tem um músculo mais forte, essa bomba também é mais intensa e o sangue retorna com mais força para o coração, diminuindo dor, reduzindo o inchaço nas pernas e melhorando as varizes, explica ele.
É, como é que tá a perna aí, hein? Dá uma olhadinha aí. Em 2021, esse especialista aí deu início ao projeto Pernas Saudáveis, com apoio do senador Carlos Portinho. De acordo com o Dr. Bernardo, a ideia do projeto é acelerar o tratamento de um grande número de pacientes que esperam por 5, 10 anos na fila do SUS para realizar essa cirurgia. O médico destaca ainda que o caminho para diminuir e resolver o problema que gera altos custos na saúde pública é através de projetos de parcerias público-privadas entre prefeituras e secretarias de saúde com polos em municípios centrais no estado, nos estados do país. Isso aí, sempre fica atento, você vê como é grave esse problema para o brasileiro. Mas vamos lá, daqui a pouquinho tem o Momento Insight, tem também o nosso diálogo nutritivo do dia. Feliz dia novo, seu primeiro programa, já dou mais um oi para quem chegou aqui na conversa ao vivo. Feliz dia novo, é a sua rádio, é o seu podcast, é o seu programa em rede, é o RádioCast, apoio G-Info, Folha Fácil G-Info. Detalhes da gestão, sempre precisão, gi.com.br e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Conhece aquela expressão, vida, azar, A expressão de Hardy, a hiena, naquele cartão dos anos 60, Lipe, o leão e Hardy, céu, está sempre reclamando. Esse era o desenho animado, retratava esses dois personagens aí, Hardy, a hiena, sempre pessimista, e Lipe, o leão, um eterno otimista. Em cada história, Hardy já antevia um desfecho catastrófico para todas as situações em que se envolvia. A hiena repetia o bordão sempre, que você está cansado de repetir por aí também, até para tirar sarro de alguém que chega sempre murmurando, né? Oh, vida, oh, azar! Bom, era sem dúvida o exemplo da pessoa marcada pelo pessimismo. Muito interessante esse cartão. E você aí, hein? Qual é o hard que existe em você, hein? Você costuma reclamar, resmungar ou entender errado o que os outros dizem? Tá sempre pessimista, tá sempre achando que tudo vai dar errado, que não vale a pena, que vai dar trabalho, que vai cansar? As queixas não são necessariamente negativas. Quando oportunamente utilizadas, podem ser ferramentas poderosas. Há momentos em que as queixas são tão garantidas quanto frases para resolver uma situação que não seja do seu gosto. As queixas são oportunidade de restaurar também a integridade da vida. Quando uma queixa é dirigida à pessoa que pode realmente remediar a situação, ela pode ser o estímulo para ocasionar uma ação necessária. As queixas levam as pessoas a relembrar e a revitalizar relacionamentos, colocando no lugar o que estiver fora. Elas podem servir para fortalecer as alianças, corrigir desentendimentos. Mas, no entanto, todavia, porém, quando você reclama sem parar, sem tomar as medidas necessárias para resolver uma situação, as queixas não vão ajudar em nada, né? Reclamar para as pessoas que não podem fazer nada para resolver o problema, a pendência, é perder o seu tempo e perder o tempo delas. Fazer algo para pôr fim a esse tipo de comportamento improdutivo e derrotista pode melhorar bastante a sua vida. Viu? É, já aconteceu isso? Você toma o táxi, toma o Uber, começa a conversar com a pessoa na fila e já ouve o chororô? Você nem conhece a pessoa, ela despeja tudo. Você fica pensando que pessoa triste. Você sai dali triste quanto ela, tão triste quanto ela, né? Por que a reação pessimista? Ela é típica de quem já passou por situações que provocaram grande sofrimento. Foram dias de dor, trouxeram vergonha, humilhação, desilusão, injustiça, tudo isso está no pacote. Essas experiências vão provocando feridas, criando complexos, deixando cicatrizes, e os traumas dessas lembranças mudam o nosso comportamento, o nosso modo de pensar e também de sentir. Nós nos tornamos defensivos, amedrontados, como se fôssemos nosso próprio adversário. Nossas palavras reforçam negativamente as experiências traumáticas e nos aprisionam no pessimismo. Oh, vida, oh, vida! Não é fácil, né? Ao ouvir sempre a mesma coisa da mesma pessoa e ver que não sai do lugar. Preste atenção, então, às palavras de uma pessoa e você, então, vai descobrir o que está dentro do coração dela. Irá identificar os sentimentos abrigados, os ressentimentos escondidos, as alegrias reprimidas, a desconfiança, o medo, ou seja, podemos perceber as marcas que foram deixadas ao longo da vida dessa pessoa. Serão como placas sinalizadoras que, afixadas no coração, nortearão as atitudes dali para frente pelo pessimismo, pela descrença, pelo medo. Resumindo, um queixoso, um lamuriento. Se você pensa que é fácil, não é difícil. Se você pensa que é difícil, não é fácil. Ou seja, se você pensa que é fácil, é fácil. Se você pensa que é difícil, é difícil. É do jeito que você pensa que é. Oh, vida! Não é fácil. É um grito de lamentação de quem está confessando coisas como: é difícil ser um vencedor, dá muito trabalho. Só com muita luta se vence. Tem muito obstáculo pela frente. Dá vontade de desistir, para que tanto? A vida é sempre uma dureza, a vida, o mundo é ruim. É um monte de coisas ruins que passam pela cabeça de quem abriga essa crença. Olhando para os quatro lados, ela só acredita em empecilhos e em rancor e leva essa vida amarga. Por outro lado, tem gente aí sorrindo à toa. Gente que, por pensar diferente, se comporta na vida de forma mais tranquila e serena. Vamos pensar em duas pessoas que estejam enfrentando o mesmo problema. O mundo em que vivem é o mesmo, as chances que têm de triunfar são as mesmas, terão a mesma visão do problema? Adotarão exatamente as mesmas atitudes e reações? Sabemos que não. Cada um age à sua maneira. O que diferencia duas pessoas diante de um mesmo problema? A diferença está na maneira como vem a vida. Queixosos e lamurientos verão o problema como mais um daqueles obstáculos intransponíveis e, mesmo que façam pequenos esforços para superá-los, guardarão consigo a impressão de que fizeram um estupendo esforço. Os confiantes e serenos enfrentarão o problema com naturalidade, dando-lhe a importância relativa. Antes de se queixar, verifique se é uma queixa legítima, fundamentada e justa. Se não for, certamente será uma lamúria, fruto de seu descontentamento com a vida, com o mundo. Nesse caso, você deve se perguntar: o que devo fazer para resolver essa situação sobre a qual reclamo continuamente? A resposta a essa pergunta o guiará a transformar as suas lamúrias em ações proativas. Não como a hiena Hardy, que se lamenta da desgraça antes que ela aconteça e predispõe-se a receber o pior abrigando em si a atitude negativa e perdedora antes que o mal aconteça, sem saber se vai acontecer mesmo o que ela teme. Precisamos, então, despertar o leão que enxerga de outra maneira. Sou feliz. Para mim tudo dá certo. O que é ruim dura pouco. Bom é ver o lado bom da vida. Sou uma pessoa de sorte. Tenho condições de resolver isso. Vou resolver isso. Vou eliminar esse problema. Vou tirar da frente esse obstáculo. A causa do sucesso e do insucesso está na mente de cada um. Uma mente inundada por crenças negativas impede que a pessoa veja algo além da desgraça e do infortúnio. Uma mente tomada por pensamentos elevados cria um ambiente propício para o êxito e a vitória. E agora eu quero perguntar para você, e aí, tem alguma queixa a fazer? Tá tudo incerto? Tá tudo em cima? Tá pampa aí, rapá? Tá tudo certo? Momento Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz, que nos acompanha já há 20 anos nessa nossa trajetória de rádio, está comigo também nas palestras. Tamo junto aqui toda segunda-feira trocando ideias depois do Insight. E você pode participar também dos nossos encontros. Aliás, eu estava falando agora há pouco dos nossos eventos. Eu queria dizer, a gente não divulga muito isso, porque é sempre complicado divulgar isso. É que eu e o Daniel já há muito tempo temos essa proposta e a gente conversou esses dias de colocar mais uma vez à disposição este ano, agora na retomada dos eventos presenciais, a oportunidade das palestras que a gente realiza sobre futura habilidade, futuro que inspira, ou planejamento estratégico para a vida, ou fábrica de sonhos, os encontros que a gente promove de diálogos para organizações, para empresas, que as empresas que nos contratam, contratam a mim ou a ele ou os dois juntos, elas podem contratar uma data para a organização dentro do objetivo, dentro da pauta que elas têm, de conteúdo, dentro da curadoria que ela precisa, dentro das questões que ela quer tratar dentro da sua equipe. Então a pessoa contrata essa palestra do Irineu e do Daniel, ou dos dois juntos, ou separadamente, e ao mesmo tempo ela ganha uma outra palestra que ela doa para uma instituição, desde que tenha um número mínimo de 200 pessoas participando, para que essa instituição, sem fins lucrativos, possa promover encontros. Pode ser uma associação beneficente, pode ser uma igreja, pode ser um presídio, enfim, nós já tivemos em instituições diversas, né, sem fins lucrativos, que às vezes precisam ou levantar fundos para a instituição. Então a empresa que contrata, ela compra e às vezes dentro de alguma comunidade ela mesmo doa uma outra palestra que a gente vai fazer gratuitamente, desde que exista um número de pessoas suficiente, porque a gente na verdade está querendo é promover o conteúdo, a ação, isso que a gente faz da Rede do Bem, desde que a gente tem essa proposta no rádio. Então tamo aí. Mas antes de fazer a minha virada aqui para trazer o nosso diálogo nutritivo hoje aqui com o João Vitor, que eu estou falando aqui de gente que faz uma iniciativa para o bem, é isso que você vai ouvir agora desse jovem de 23 anos com quem eu vou conversar já já e que traz um trabalho fantástico que está entregue para todo o Brasil hoje. Mas antes, deixa eu dar um oizinho aqui para quem apareceu enquanto eu estava falando pelos cotovelos aqui. Deixa eu ver quem apareceu para dar um oi, ver que tipo de ideia estão trocando, estão trazendo para a gente aqui. Eduardo Nascimento, de Duque de Caxias de Janeiro, já disse bom dia para você. Rosângela Jäger também, não falta uma, está sempre com a gente. Malu Diogo, a nossa professora. Você precisa voltar aqui, Malu Diogo, para falar de LGPD, dessas coisas todas. Ela que é uma super professora, mestre, que também é ligada ao mundo da tecnologia, o mundo jurídico, da legalidade, de tudo. Vamos falar aqui? Vamos agendar, Malu. Helenice Marques também está com a gente. Bom dia, Helenice, tamo junto. Elaine Dunhani, bom dia para você. Bom ver a carinha de todo mundo aparecer. José Luiz Paiva, esperança e fé para não fazer bobagem. Bom dia, Irineu, Roberto e equipe, feliz dia novo. Obrigado aí, José Luiz, obrigado por sua presença. Opa, Vamos aqui para Elaine, já falou, maravilhosa, Elaine falou. Chamar a alma para tomar um chá, daí Cristina Garge, bom dia para você, obrigado pela presença. Edmar Pereira também, bom dia, bom estar com você. Ivone Ercolini, direto de Santa Catarina, uma excelente terça-feira para todo mundo que está com a gente, ela está dizendo. A Thalita de BH, Conversas para a Vida, dizendo, vamos fazer acontecer. Isso aí, tem que fazer acontecer. Antônio Carlos Peregrino também, sempre presente com a gente. Tamo junto. Uma boa receita, diz a Thalita aqui do Conversas para a Vida. Uma pequena dose de insatisfação, muita coragem e finalizar com bastante ação. Tá aí a receita para uma vida produtiva, é isso aí, resolver a insatisfação. Márcio Araújo Pereira, Irineu, uma pergunta: quando ajudo o próximo para me sentir melhor, seria uma forma de egoísmo ajudar os outros para me sentir bem? Não, tá tudo bem, eu acho que a gente se sente bem mesmo, quando a gente faz para o outro a gente ganha, porque a gente se sente bacana, né? Mas sinta-se bem fazendo bem, tá ganho. É isso aí, a recompensa que você tem em fazer o bem é sentir-se bem também, né? Demais. É um jeito de compartilhar, é um jeito de receber do outro. Para quem você dá, você recebe. Você vê como é que é? Tem até uma historinha que eu conto amanhã, se me lembrarem, uma história da gratidão. Eu vou contar que eu aprendi com uma Brahmi, ela contou isso num evento que eu estava, uma história da gratidão para um grande rei. Uma parábola lá da Índia, uma hora dessa eu conto, não vou contar agora, senão eu não paro de falar aqui, tem a entrevista. A Ana Valença está aí com a gente também, bom dia para você, Ana. Tamo junto, tá tudo certo para quem começa o dia com a gente aqui, muito obrigado. Denise Marcelino também, feliz dia novo. Elizabeth Dantas, opa, tamo junto, Edmar Custódio, e lá vamos nós. Vamos sim, vamos firme, vamos com tudo. Bom, tá chegando a hora da gente entrar no papo aqui. Tem vida de qualidade para eu apresentar o nosso convidado depois, Thiago?
Esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, das 6 às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, pelo YouTube Irineu Toledo Positive-se, pela Rádio Positiva, que você baixa no seu app de aplicativos no seu celular, pela Rádio Vocal FM e em todas as plataformas de podcast. Esse programa tem o apoio de G-Infor e Trilha Empregos. E você pode acessar todos os conteúdos e fazer o download pelo felizdianovo.com.br. Todos os dias tem muito conteúdo nutritivo aqui para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Pois é, hora aqui do nosso Positivity Talks, diálogo nutritivo. Vou falar aqui com o jovem estudante João Vitor dos Santos, estudante de engenharia mecânica, que através da convivência na universidade se conscientizou da importância do bem-estar mental. Para promover e criar acesso aos cuidados com a mente, ele fundou, junto com outros colegas da faculdade, a PsyMeet, pois estão convencidos da importância da saúde mental para uma vida feliz. E ele está sempre lendo, assistindo e ouvindo sobre o tema. Você vê, estudante de engenharia criou uma plataforma junto com um grupo, e essa plataforma está aberta e você vai conhecer agora essa ideia muito legal e pode até participar e indicar para as pessoas. Vamos conversar então com esse estudante. Você vê, gente que está fazendo coisas, que está estudando e já está pensando em soluções para o mundo, que significa solução para as pessoas. É isso aí. Vamos ouvir o João Vitor dos Santos aqui nesse papo comigo.
Tivis Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer. De bom, estou aqui com o estudante de engenharia mecânica, que, graças à convivência na universidade, acabou se conscientizando da importância do bem-estar mental para todo mundo, especialmente pensando em quem não tem acesso. E para promover e criar acesso, né, para o cuidado em relação à mente, ele cofundou a PsyMeet. Todo mundo aí convencido da importância da saúde mental para uma vida mais feliz. E aí, João Vitor, parabéns, feliz dia novo para você que vem contar essa história para a gente aqui hoje. Tudo bem?
Bom dia, Irineu, tudo bem e você?
Tudo certo. Pô, conta para a gente aí, você é estudante ainda ou já formado?
Eu sou estudante ainda, eu estou terminando o curso, no décimo período, final do próximo mês, eu já estou me formando.
E você é da engenharia mecânica e você está relacionado aí a um curso relacionado ao tratamento mental. Como é que está essa ponte aí?
Então, é bem interessante você poder unir essas áreas que geralmente não tem muito em comum, mas felizmente a faculdade ela teve essa ideia de incluir uma disciplina durante o curso que trata de saúde mental no ambiente do trabalho, e foi aí que a gente teve essa conexão. E aí a gente resolveu partir para essa área também, né? Atuar mais na área da saúde mental e contribuir nesse meio.
Quer dizer, isso aí, então, já faz parte de uma ideia da faculdade multidisciplinar por colocar outras ciências aí dentro, né, do pacote aí de matérias.
Exatamente.
Que possibilita, então, que a gente tenha alguém da engenharia mecânica com essa participando de uma iniciativa como essa. Você e mais quantos estudantes que deram esse pontapé inicial, vamos chamar assim, vai?
Na equipe nós somos três, os três de engenharia mecânica, a gente se conheceu na faculdade, inclusive, a gente vem de lugares diferentes do Brasil, e a gente se conheceu ali, juntos fazendo essa matéria, a gente teve essa ideia, e aí a gente está trabalhando junto nisso, mas três alunos de engenharia mecânica.
Ah, quer dizer que são os três da engenharia mecânica.
Isso aí.
Então, como é que você imagina dar sustentação a uma proposta tão importante como essa, já que a gente já está vendo aí os índices bastante preocupantes, né, de comprometimento da saúde mental das pessoas, por motivos diversos, seja uma hora pandemia, seja um ambiente de trabalho, às vezes, não amigável, ou excesso de exigências e tal. Como é que vocês imaginam dar esse suporte às pessoas nesse sentido?
Então, a nossa ideia, como nós não temos esse conhecimento técnico para oferecer esse suporte em saúde mental, é trazer quem consegue, quem é capacitado para fazer isso. Então, a gente cria toda uma estrutura para poder receber essas pessoas, tanto os profissionais quanto os usuários em si, né, os pacientes. E o objetivo da PsyMeet é simplesmente unir esses dois lados. Então, a gente quer colocar os pacientes em contato com os profissionais. Os profissionais, no caso, são os psicólogos, né? Profissionais certificados para fazer esse atendimento online e aí poder levar essa ajuda no âmbito em que a pessoa precisar, seja por questão familiar, seja por questão profissional, seja pela questão econômica, pela pandemia ou por qualquer outro motivo. Então, a gente viabiliza, né, esse contato.
Isso é interessante, você viabiliza, você cria essa conexão. E os psicólogos que vocês acabaram trazendo para dentro do projeto também são alunos, são pessoas aí da própria faculdade, já são psicólogos estabelecidos nas cidades. Como é que você trouxe para dentro?
Então, quanto aos profissionais, a gente inclui apenas quem já está formado, então são pessoas que já têm o cadastro no CRP, que estão certificadas para atender online.
Perfeito.
E quanto ao background deles, né, da onde eles vêm, para a gente é importante a gente ter pluralidade. Então, como a gente pretende atender gente de muitas esferas do país, gente de todos os lugares, é importante que os profissionais também tenham essa variação, né, eles sejam bem diversos. Então, a gente traz gente de faculdade particular, de faculdade pública, gente de todas as regiões do Brasil, tanto pessoas que já acabaram de sair do curso, quanto profissionais também que já são mais experientes. Então, a ideia é justamente ter essa pluralidade ali dentro do site para a gente poder enriquecer e poder atender mais demandas.
Então, graças à tecnologia, você consegue ter uma plataforma, então, e ter um grande alcance filiando profissionais de várias partes do Brasil que queiram participar de um projeto social como esse.
Exatamente, essa é uma das nossas maiores riquezas, inclusive. A gente trabalha online, então distância geográfica não é um problema. E o fato de você trabalhar online permite que você coloque pessoas de realidades bem diferentes em contato. Isso aí é uma forma muito importante de você contribuir para as duas partes, né? Tanto o profissional quanto o paciente crescem com isso, e a gente também, que está em contato com esse mundo todo, também tem aprendido muita coisa, muitas realidades diferentes, e isso ajuda demais aí no nosso trabalho.
Ô, João Vitor, quer dizer, então, que essa plataforma ela é importante para o psicólogo também, né? Ele está cadastrado, está numa plataforma assim, né?
Com certeza. Ela é importante tanto para os que estão formando agora, os que saíram da faculdade recentemente, porque é um ótimo ponto de partida você já ter acesso a um público bem grande, que é uma base de clientes que a gente tem é bem considerável. E, como eu disse, como são pessoas de realidades diferentes, é uma oportunidade excelente para o profissional ganhar mais experiência, né? Ganhar corpo ali e aprendendo coisas novas. É, já para os psicólogos que são mais experientes, já têm mais um tempo de carreira, é importante também porque, como a nossa modalidade ela tende ao social, você consegue dedicar uma parte, pelo menos, da agenda para um profissional que já está mais estabelecido para esse tipo de atendimento, que também faz muita diferença, né? Então, é muito importante para todos. A gente enxerga isso também como uma vantagem muito grande, você poder ter, agregar essas pessoas aí e oferecer esses benefícios para os profissionais.
O PsyMeet nasceu quando?
A empresa foi fundada no início de 2020. O nosso primeiro site foi ao ar, a gente começou a atuar de fato em agosto de 2020.
Ah, tá, 2020. Então, você já tem aí o número estimado de quantas pessoas que procuram atendimento, procuram achar um psicólogo para atendimento?
É, por dia, a gente tem uma média de visitas no site de mais ou menos uns 1.000, 1.200 diariamente.
Diariamente.
Então, diariamente. E aí, por mês, o número de consultas vai dos 7 mil por aí. Número de cliques que a gente tem, né? De pessoas que vão lá procurar e chamar o psicólogo para falar.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
E pessoas que conseguiram consolidar um contato e estão em atendimento com psicólogo, você já tem essa estimativa? Não?
A gente tem essa ideia de quantos procuram, assim, quantos efetivamente fixam com o profissional, a gente não tem esse número por conta do fato desse contato ser direto. Então, a gente tem que medir. A gente cria a estrutura e a pessoa procura o psicólogo diretamente. É uma vantagem também, porque facilita muito.
É interessante, é direto, você não faz intermediação, você já, enfim, não cria nenhum encontro, quer dizer, facilita total. E você, esse perfil das pessoas que passam por aí, esses mais de 1.000 pessoas que procuram um psicólogo, e esse perfil, você conhece idade, mais mulheres, mais homens, como é que é isso?
Então, o primeiro passo para entender isso é a nossa forma de divulgação, quais são os nossos públicos-alvos. O nosso público-alvo primário, que foi tem muito a ver com a forma como a empresa nasceu, são os alunos universitários. A gente é aluno universitário e a gente quis atender esse público primeiro. Então, a gente tem uma divulgação dentro das faculdades, a gente tem algumas universidades que são parceiras nossas. E, para além disso, a gente também procura trabalhar principalmente com o público de baixa renda. Porque, como eu disse, a gente oferece um atendimento social. Esse atendimento, então, é voltado para pessoas que não têm uma condição financeira de receber um atendimento psicológico para o valor padrão. Então, o nosso público é, em média, mais jovem, ele está mais antenado com a questão de tecnologia e tudo mais, embora a gente também esteja buscando todas as faixas etárias, né? E são principalmente mulheres. Então, até os 24, 25 anos ali, onde a gente tem a fatia maior da nossa clientela, né? Dos usuários ali que procuram atendimento.
Mas como isso partiu de uma sensibilidade de vocês, da faculdade de engenharia, claro, jovens, você entende que o jovem hoje ele está muito triste, está muito confuso, ele está sem perspectivas, o que faz ele ter essa busca tão grande, né? Por um aconselhamento, ou não, por um atendimento psicológico mesmo?
Então, a gente considera assim, três fatores principais para essa questão da saúde mental do jovem, que realmente essa geração ela tem sofrido mais do que as outras com problemas de ansiedade, estresse, coisas do tipo. O primeiro desses fatores seria a condição econômica. Então, no Brasil, em particular, isso é um problema bastante sério, né? A gente está passando por um momento difícil aí na nossa economia, e aí essa perspectiva acaba desanimando muitas pessoas, essa questão de você estar lutando ali para conseguir pagar as contas mês a mês. Isso inevitavelmente tem um peso aí sobre a saúde mental. O segundo ponto seria o mercado de trabalho mesmo, porque realmente a gente está com um número de desempregados aí bastante alto, um índice bem elevado, né? E isso acaba gerando um peso ali também sobre a pessoa, acaba gerando pressão, a pessoa fica preocupada se ela vai conseguir ou não um trabalho, vai conseguir pagar as contas. O terceiro fator seria a pandemia, que é algo bem atípico, foi algo que a gente não costuma ter em todas as gerações. Então, a última grande pandemia que a gente teve a nível global assim, foi aquela de 1918. Então, foi um fator bem novo, algo que a gente não estava muito bem preparado, e isso acabou prejudicando a saúde mental dos jovens em particular, porque é nessa fase que a pessoa costuma sair mais, ela costuma aumentar o seu leque de contatos, né, fazer aquele networking. Então, isso prejudica bastante também. E aí, se eu posso adicionar um outro ponto, também seria interessante falar das redes sociais, que é algo que surgiu também nessa geração, e aí é um local onde você mistura muitas pessoas, e aí as pessoas expõem a parte que elas querem da vida delas. E aí é preciso ter muito cuidado para você conseguir filtrar isso e saber diferenciar, que o que ela expõe não é toda a vida dela. Então, por mais que as melhores partes estejam ali e parece tudo perfeito, no fundo não é assim. Quando você falha em entender isso, você fica com um sentimento de vergonha, você se cobra, porque você não é aquele ideal que as outras pessoas estão mostrando. Então, eu diria que as redes sociais também, elas têm um efeito sobre isso. Não são inerentemente ruins, mas quando mal usadas, elas podem causar um pouco de tensão na saúde mental também.
Pegando ali o ponto inicial que você falou, que a questão social ela já impacta bastante nessa saúde mental do jovem hoje. A outra coisa, fora ainda da pandemia, vai que é um negócio que pega todo mundo, é a questão do desemprego. E vendo o mundo totalmente mudando em função da tecnologia, a gente está nessa transição, o que, que eu vou fazer para viver a minha vida? Essa expectativa, esse anúncio de tecnologia, de revolução e de coisas novas, você acha que isso aí é um fator de estímulo que dá tesão para a moçada ir em frente, ou isso também para os jovens é tão assustador quanto é para aqueles que estão na outra ponta com mais de 50?
Eu acredito que tem um pouco de cada. Eu acredito que tudo que é novo, ele traz possibilidades, né? Traz uma perspectiva, uma ideia de mudança. Só que, ao mesmo tempo, isso também traz um pouco de apreensão, porque, exatamente, é novo, você não sabe o que você vai encontrar exatamente, você não sabe se você vai se encaixar. O jovem ele tem mais facilidade porque, justamente, ele estando mais antenado com as tecnologias, ele está naquela faixa etária ideal para aprender coisas novas e para se manter atualizado. Ele tem mais facilidade, né? Pessoas mais velhas também podem, claramente. Mas eu acredito que, no geral, tende mais para o lado positivo. Eu acho que as novas tecnologias, elas são uma ferramenta excelente para você conseguir saídas, assim, para você lidar com seus problemas. Um exemplo disso é a própria PsyMeet, né, que usou da tecnologia para oferecer essa solução de saúde mental. E eu acredito que, conforme tecnologias vão surgindo, mais soluções vão surgindo também. Então, conforme a gente aprende a lidar com elas, a gente fica mais maduro e aí a gente começa a extrair o que tem de melhor mesmo. E aí os jovens são os primeiros a ser beneficiados com isso.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Positivo-se Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Bom, mas enfim, a PsyMeet, então, é uma plataforma. Tá aí, vamos fazer o serviço todo aí para divulgar. É PsyMeet, né?
Isso, PsyMeet. PSYMNET.
É .com.br?
Ela é .com.
É .com.
Tá. Saimite.com.
Então, o psicólogo pode entrar e se inscrever como um voluntário, diz aí a disponibilidade dele, enfim, ele coloca lá o seu currículo, né, a sua linha, né, de análise, de atuação e tal. Então, quer dizer, qualquer psicólogo do Brasil pode chegar lá agora na Saimite e se inscrever.
Exatamente, a gente está aberto para todos os psicólogos, os únicos requisitos são justamente estar vinculado a um CRP e ter a autorização para atender online, né, um registro no EPSI. Tendo essas duas coisas, ele está liberado para entrar, basta colocar os dados e a gente entra em contato e faz o cadastro.
A pessoa que quer um atendimento, ela entra também, ela se inscreve, ou ela não precisa se inscrever nesse caso, ela só entra e procura o psicólogo.
Então, essa é uma grande vantagem da nossa plataforma, que ela não precisa se inscrever. Ela entra no site e aí ela se depara lá com a lista de profissionais que a gente tem e, claro, tem as informações de cada um, a abordagem que utiliza, né, as experiências. E aí a gente deixa também o número do WhatsApp. E aí a pessoa escolhe um profissional, clica lá no número, já cai na conversa direto com o psicólogo e já acerta o detalhe da consulta. Então, é extremamente simples.
Ou seja, mas nessa plataforma, vamos imaginar que a pessoa ela vai ter um contato direto com o psicólogo. Há uma proposta de gratuidade, mas eles podem também estabelecer um acordo de remuneração para esse tratamento?
Então, por padrão, no site a gente utiliza um valor de R$30. Então, a princípio, todos os profissionais atendem no site por R$30. É uma informação, inclusive, que a gente deixa nos perfis a título de informar o cliente. E aí, a partir disso, uma vez que se estabelece o contato entre a pessoa e o profissional, pode haver uma negociação para reajuste também. É claro, a ideia do site é simplesmente promover esse primeiro contato, né? Principalmente para as pessoas que mais precisam, por questão financeira, inclusive. Mas uma vez que o contato existe entre paciente e psicólogo, aí eles têm um relacionamento entre eles, né? A gente não tem muito o que estar regulando ali, então podem ser feitos reajustes, pode ser feito desconto, de acordo com a necessidade de cada um. A gente dá essa flexibilidade justamente para facilitar também para as duas partes.
Ah, mas é bom ter esse valor, porque na verdade nem cobriria, né, um atendimento, mas é um suporte mesmo de tecnologia e um
vínculo,
né? É isso aí. Pô, mas parabéns aí pela iniciativa, pela proposta e
obrigado.
Necessária, né? Porque senão já não teria uma adesão tão grande em tão pouco tempo, né? Sinal que tem um propósito que está sendo muito bem percebido, tanto pelos profissionais quanto pelas pessoas que estão buscando, né?
Gerou
uma confiança entre as pessoas. Você tem algum recado mais que você queira dar de importante aí, que a gente deixou de falar? Além de dar aí o endereço, pode falar novamente, eu vou passar o endereço aqui embaixo também, mas pode contar para a gente, pra quem tá com a gente só no podcast.
Certo. Então, a minha mensagem seria, por favor, que você considere a sua saúde mental, ela é tão importante quanto a sua saúde física. Não adianta você ter um corpo saudável se sua mente não estiver bem. E um fato muito importante é que essas duas coisas estão relacionadas. Então, se sua mente vai bem, o seu corpo tende a melhorar. Da mesma forma, se você cuida do seu corpo, a sua mente também tende a ficar melhor. Então, é importante manter esses cuidados nessas duas frentes. A gente criou o site justamente para estar à disposição de todos. Então, a gente tem o valor de R$30, mas por uma questão financeira, então quem precisa tem esse preço mais acessível para conseguir começar, dar esse pontapé no atendimento, né? Muita gente nunca se interessou em fazer, muita gente também nem conhece, nem sabe dessa possibilidade de fazer terapia online, e a nossa ideia é mudar isso, é levar isso para a população em geral e mostrar para as pessoas que é importante sim cuidar da saúde mental e que esse cuidado é acessível. O endereço eu coloquei ali no chat, mas falando seria psymitsocial.com. PSYMEET, psymit, aí o social.com. Entrando lá, você vai encontrar a lista de profissionais e basta escolher um e começar a falar, é extremamente simples, tá à mão aí de todos. E a gente tem um blog também no site, acho que é uma informação que é importante falar, porque ele é escrito por leigos, em particular por mim, né? Eu escrevo muito lá, e a ideia é justamente levar um pouco, começar a introduzir alguns desses assuntos para as pessoas, sem entrar muito num assunto muito pesado, muito técnico. Então, sim, se você quer entrar em um nível mais superficial, começar a entender mais como funcionam alguns processos mentais, saber sobre transtornos, ali é um ótimo lugar. E, no mais, é isso. Eu quero te agradecer pela atenção aí. Se tiver qualquer coisa para falar também, estamos à disposição.
Agradeço muito. Parabéns a você. E fica estendido aí a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Então, acessar lá o SciMeet Social. O endereço está passando aqui. Eu venho aqui no chat para acompanhar. Obrigado, João Vitor, a você e todos os seus parceiros aí por essa iniciativa. Parabéns.
Eu que agradeço.
Até uma próxima aí.
Obrigadão. Bom dia para você. Tchau, tchau.
Bom dia.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, das 6 às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, pelo YouTube Irineu Toledo Positive-se, pela Rádio Positiva, que você baixa no seu app de aplicativos no seu celular, pela Rádio Vocal FM e em todas as plataformas de podcast. Esse programa tem o apoio de G-Infor e Trilha Empregos. E você pode acessar todos os conteúdos e fazer o download pelo felizdianovo.com.br. Todos os dias tem muito conteúdo nutritivo aqui para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.